voltamos a apresentar a série 180 anos do Senado Brasileiro. Um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.
A crise política que permeou o governo de Getúlio Vargas desde a sua eleição em outubro de 1950 terá seu desfecho na manhã do dia 24 de agosto de 1954, quando o presidente suicidou-se no Palácio do Catete, na então capital do país, o Rio de Janeiro. No Congresso, Getúlio Vargas também enfrentou oposição dura, mas o professor Glaucio Soares aponta um déficit democrático na oposição do Legislativo, uma vez que Getúlio havia sido eleito pelo voto direto, apesar do seu passado como ditador.
O Legislativo, nessa oposição a Getúlio, também estava com um déficit democrático, porque Getúlio foi eleito pelo povo brasileiro e foi eleito com uma margem considerável. A democracia no Brasil estava começando. Antes de 45, 46, realmente ela era mais... Quando houve, era simbólica, muito imperfeita, poucos participavam. Mas durante esse período, houve um crescimento muito grande do eleitorado, do número de votos dados a congressistas, do número de votos dados a governadores e a presidente. Foi um crescimento exponencial que durou bastante tempo.
Segundo Glaucio Soares, o Congresso Nacional estava passando por uma mudança na sua composição. Estava se tornando um parlamento mais parecido com o Brasil, ou seja, os parlamentares tinham cada vez mais origem em classes menos favorecidas da população e não apenas nas oligarquias.
Os eleitos foram eleitos com uma percentagem crescente dos partidos que representavam essas novas classes que estavam participando do processo eleitoral. Ou seja, crescimento no Congresso do PTB e de outros partidos pequenos, muitas vezes em alianças e coalizão com partidos maiores, para usar aquilo que foi sempre um ponto muito importante nas eleições legislativas, que eram as sobras, a legislação sobre sobras. Na primeira eleição, todas as sobras iam para o partido com maior representação, e o PSD foi uma grande... se beneficiou muito disso. Depois mudou o sistema.
O grande inimigo de Getúlio era o jornalista Carlos Lacerda, um homem contraditório que até 1939 militava no comunismo e, a partir de então, voltou-se para a extrema-direita, chegando a militar na União Democrática Nacional, a UDN, a partir dos anos 40. Lacerda, dono do jornal Tribuna da Imprensa, contestava a legitimidade do governo Vargas. Esta contestação aumentou ainda mais com a criação do jornal Última Hora, de Samuel Weiner. O empréstimo do Banco do Brasil a Weiner era, segundo Lacerda, irregular. A suspeita levou à criação de uma CPI na Câmara dos Deputados. A crise se agravava à medida que o tempo passava. No dia 5 de agosto, a tentativa de matar o jornalista Carlos Lacerda e a morte do major Rubem Vaz, no que ficou conhecido como atentado da Rua Toneleiro, piorou ainda mais a crise, como explica o professor Glaucio Soares.
Ficou muito mais grave depois da tentativa de assassinato de Carlos Lacerda, que acabou matando o major Rubem Vaz. Naquele então, os jornais não pareciam saber exatamente quem tinha ordenado isso. E a imprensa colocava o número de dias que haviam transcorrido sem que se apurasse devidamente os fatos.
A investigação policial militar feita na época pela Aeronáutica, que ficou conhecida como Inquérito do Galeão, concluiu que o chefe da guarda pessoal de Getúlio, Gregório Fortunato, teria dado a ordem para assassinar Carlos Lacerda, que fazia uma campanha cada vez mais feroz contra o presidente. O pistoleiro contratado, Alcino Nascimento, teria errado o alvo e atingido o major Rubem Vaz. No episódio, Lacerda teria levado um tiro no pé e, por conta disso, teve toda a perna engessada. O atentado da Rua Toneleiro serviu como uma luva à oposição e foi muito bem usado por Carlos Lacerda, como no discurso em uma cadeia de rádio liderada pela Rádio Globo dias após o atentado. Lacerda falava sobre o inquérito e o indiciamento do filho de Getúlio, o deputado federal Lutero Vargas.
Lutero Vargas é indiciado no processo. Não é um deputado, não é um homem público, não é o filho do delegado. É alguém que esta tarde, na tarde de hoje, foi indiciado pela confissão do homem que matou o Major Vaz.
Lacerda também pedia a renúncia de Getúlio.
Pode o Brasil continuar a ser governado por um presidente da República cujo filho é indiciado no processo em que aparecem os homens de seu pai como executores da missão macabra? Desde agora, porque Getúlio Vargas procurou ontem, em desespero de causa, desafiar a nação. Ele não quer renunciar por bem. Ele quer forçar as classes armadas a tirá-lo do poder pela força, porque moralmente ele não se sente obrigado a renunciar, desde que moralmente ele perdeu todo o sentido humano. Getúlio Vargas não é mais hoje do que o espectro da culpa que de seu filho sobre ele recai.
A versão de que Lutero Vargas seria o mandante do crime foi sustentada durante algum tempo pelos adversários de Getúlio. A suspeita, segundo o então ajudante de ordens do presidente Hernani Fittipaldi, chegou a afligir o próprio Getúlio. Mas a conclusão do inquérito apontou o chefe da guarda pessoal do presidente, Gregório Fortunato, como o mandante do crime, que teria sido planejado sem o conhecimento de Vargas. Para Glaucio Soares, a comprovação de que um dos integrantes do governo era o mandante do atentado tornou insustentável a permanência de Getúlio Vargas na presidência.
A partir do momento em que ficou claro que houve uma participação palacial, não necessariamente de Getúlio, mas de Gregório Fortunato, então a permanência de Getúlio ficou muito difícil. Os termos usados eram o mar de lama, corrupção, violência e tudo mais. E Getúlio se suicidou.
A crise ia se aprofundando e Carlos Lacerda, no dia 17 de agosto, voltava a usar o rádio para pedir a renúncia de Getúlio Vargas.
É indispensável que o Palácio do Catete volte a ser o inviolável símbolo da majestade do poder executivo no Brasil. Só a remoção de Vargas do Catete poderá devolver ao Palácio Presidencial a dignidade perdida, que é a dignidade simbólica, que personifica, que enquadra, que realiza, que encarna, por assim dizer, a própria dignidade ferida do povo brasileiro.
Daqui não saio, daqui ninguém me tira.
No dia 22 de agosto, os brigadeiros da Aeronáutica enviaram um documento a Vargas exigindo sua renúncia. A situação ficou ainda mais grave quando, no dia 23, o ministro da Guerra, Zenóbio da Costa, informou o presidente sobre a existência de um manifesto assinado por vários generais do Exército, apoiando a reivindicação dos brigadeiros. Getúlio aí decide reunir seu ministério para discutir a situação política do país. A reunião começa às 3 horas da manhã. Nela, Getúlio pergunta a cada ministro o que deveria ser feito. O jornalista Carlos Chagas conta.
A pressão se torna tão grande que o Getúlio reúne o ministério no Palácio do Catete já na madrugada de 24 de agosto. Do lado de fora do Palácio do Catete tinha uma pequena multidão de classe média gritando: fora Getúlio, morra Getúlio, chega de Getúlio. E o Getúlio reúne o ministério e pergunta: bem, o que nós vamos fazer? Dá a palavra a cada um dos ministros. E aí você vê como ele é traído pelos próprios ministros. A maioria dos ministros diz: não, o senhor tem que se retirar, tem que se licenciar, não dá mais e tudo. Dois ministros disseram o contrário. O Oswaldo Aranha disse: não, gaúcho também, tu tens que continuar, tu foste eleito. Era ministro da Fazenda. E o Tancredo Neves, que era ministro da Justiça. O Tancredo diz: não, senhor, nós temos que resistir, o senhor é presidente constitucional. Se eles vierem invadir aqui, a gente resiste, eu estou com meu revólver aqui. O Getúlio se vira para o Tancredo, já de madrugada, dá um sorriso, abre uma pasta que nem ele, tinha uma autoridade muito grande, abre uma pasta que ninguém sabia o que tinha lá dentro, pega a caneta, assina um papel, fecha a pasta, pega a caneta, uma caneta de ouro, e vira-se para o Tancredo e diz: para o amigo certo das horas incertas, e dá aquela caneta de presente.
Depois de muita discussão, não se chegou a nenhum resultado concreto. Getúlio, então, tomou a palavra e ordenou aos ministros militares que mantivessem a ordem. Depois disso, o presidente se retirou. Às 7 horas da manhã, chegava ao Catete a notícia de que os generais, agora apoiados por seu ministro da Guerra, Zenóbio da Costa, davam um ultimato a Vargas. Benjamin Vargas comunicou ao irmão a decisão dos militares, que na prática significava sua deposição. Getúlio Vargas suicidou-se na manhã do dia 24 de agosto de 1954 com um tiro. O anúncio da morte de Getúlio e da carta testamento modificaram o cenário nacional. Os ânimos que até então se exaltavam contra o presidente dão lugar à fúria da população contra os opositores de Vargas. Naquele 24 de agosto, as rádios anunciavam sem descanso a morte de Getúlio e o conteúdo da carta deixada por ele. Multidões exasperadas atacaram todos os grandes jornais, que faziam uma campanha cerrada contra Getúlio. Naquele dia, no Rio de Janeiro, só circulou o Última Hora, de Samuel Weiner, o único jornal simpático ao governo. A Embaixada dos Estados Unidos, o prédio da Companhia Americana de Petróleo, a Standard Oil, e os edifícios da empresa de energia Light and Power também foram atacados. O cortejo que acompanhou o corpo de Getúlio Vargas, do Palácio do Catete ao Aeroporto Santos Dumont, reuniu milhares de pessoas. Em São Paulo, operários entraram em greve e fizeram manifestações no centro da cidade. Em Porto Alegre, populares queimaram as sedes de dois jornais antivarguistas, o Estado do Rio Grande do Sul e o Diário de Notícias, e depredaram a Rádio Farroupilha, um banco e o Consulado dos Estados Unidos. Em uma visita ao vice de Vargas, Café Filho, no dia do suicídio de Getúlio, Carlos Lacerda usou novamente a Rádio Globo para falar sobre o episódio que ele classificou como uma revolução branca no Brasil. Lacerda voltou a atacar Getúlio e elogiou o novo presidente, Café Filho.
Vim visitar, não o presidente Café Filho, vim abraçar o homem público de origem modesta, que através de tantas vicissitudes e pelo exílio e pela honradez, hoje, precisamente, graças à covardia e ao atraso que o senhor Getúlio Vargas se rendeu à evidência dos fatos por ele próprio criados, ainda mais se realçou e engrandeceu no conceito da nação brasileira.
Carlos Lacerda pedia também a Café Filho um governo de união nacional e a condução para eleições limpas.
Possa ele constituir agora, com a sua prudência hoje demonstrada e o seu entusiasmo democrático hoje, mais do que nunca reafirmado, um governo de união nacional que conduza este país a eleições livres e limpas e raspe do Brasil os destroços ainda ameaçadores da oligarquia Vargas.
Café Filho assumiu a presidência da República logo após o suicídio de Getúlio Vargas. O novo presidente não tinha uma base parlamentar sólida, já que todos os partidos declararam-se independentes em relação ao governo, embora o gabinete de ministros tivesse uma forte influência udenista. João Café Filho, do PSP, procurou caracterizar o seu governo como de transição e não aceitou o pedido de várias lideranças do PSD, da UDN e de outros partidos menores para que adiasse as eleições em vários estados, sob pena de o PTB ter uma grande votação e o fato desencadear uma reação dos militares. A posição de Café Filho, ao manter as eleições para 3 de outubro de 54 em todo o país, mostrou que os temores estavam errados, pois o PTB avançou pouco em termos de votos naquele pleito, se comparado com 1950. Mas o curto período de Café Filho na presidência da República não seria tão tranquilo. As dificuldades para garantir a posse de Juscelino Kubitschek em 1955 e o governo de JK serão os temas do próximo programa da série 180 anos do Senado Brasileiro. Você acompanhou o 24º programa da série especial 180 anos do Senado Brasileiro. Pesquisa, reportagem e redação, Jefferson Dalmoro e Patrícia Novaes. Apresentação, Jefferson Dalmoro. Participações especiais, Ivan Godoy, Celso Cavalcante, Rogério de La Fuente, Deraldo Goulart e Olívio Calabria. Edição, Beatriz Mendonça. Produção sonora, Alcebiades Muniz Neto. Trabalhos técnicos, Cristiane Melo, André Menezes e Josevaldo Souza. Uma produção da Rádio Senado. Direção, Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Armando Hollenberg. Agradecimentos à Rádio Nacional pela cessão de seus arquivos para a série 180 anos do Senado Brasileiro.
Você acompanhou o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.